Estratégia Nacional de Combate à Endometriose e à Edenomiose. O que não sabemos, senhores deputados, é quais destas medidas foram verdadeiramente implementadas pelo governo anterior. Aparentemente pouca ou nenhuma, por isso estamos hoje em debate. No concerne ao projeto de resolução agora em debate, que propõe rastreios e diagnósticos precoces, questiono em que circunstâncias e com que meios considera ser possível realizar estes rastreios de diagnóstico. Assim sendo, Sr. Deputado João Almeida, a nossa bancada associa-se e acompanha o projeto de resolução que hoje é apresentado e votado nesta Casa. Obrigada.
Obrigado. Sr. Deputado João Almeida, para responder, dispõe de 1 minuto e 52 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas. Sra. Deputada Sofia Correia, antes de mais, queria lhe dizer que as questões que coloca são pertinentes porque o que aconteceu na legislatura passada foi aquilo que tive a oportunidade de dizer ali em cima. O Bloco de Esquerda faz agora o agendamento, mas não conseguiu, enquanto influenciou a governação, que estas políticas avançassem. Página virada. E, portanto, aquilo que é importante, como diz, é no quadro desta maioria em que assumimos conjuntamente responsabilidades que haja esse avanço. Concretamente, relativamente à pergunta que colocou em relação aos rastreios, uma questão fundamental é a formação dos profissionais de saúde, porque, como identifiquei, isso está identificado, um dos problemas que existe para o diagnóstico desta doença é também, ao nível dos profissionais de saúde, não haver a formação específica para uma detecção mais precoce deste tipo de situações. E, portanto, é um princípio, mas obviamente que o Ministério da Saúde, e por isso é que é uma recomendação, melhor saberá como poder desenvolver essa política. Quanto à Sra. Deputada Sandra Ribeiro, eu agradeço-lhe muito a questão, Sra. Deputada, até porque quem escreveu que era preciso pessoas que pensassem para não dizer disparados como aqueles que foram ditos, fui eu, e portanto assumo isso com toda a responsabilidade. Disse-o e reafirmo. Acho que esses disparates não trazem nada para a defesa das mulheres e para a defesa de políticas que as possam favorecer. A neutralização de género só prejudica as mulheres, não as favorece. E portanto o que lhe quero dizer, relativamente ao que disse de em 2023 não ter sido possível avançar, pois em 2024 cá está o CDS que não estava em 2023 e apresentamos uma iniciativa exatamente para que haja força para defender as mulheres sem qualquer complexo, chamando-lhe mulheres, que é aquilo que são.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, do Partido Socialista. Dispõe de 22 minutos e 53 segundos.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputadas, falamos hoje aqui de direitos à saúde sexual e reprodutiva, à gravidez acompanhada e à menopausa sem tabus. Este verão, os problemas da saúde sexual e reprodutiva das mulheres voltaram a encher a agenda mediática pelos piores motivos. As grávidas foram enviadas de uns hospitais para outros, a quilómetros de distância. Viveram momentos de stress e de grande ansiedade numa altura que precisavam ter tranquilidade. É certo que sempre nasceram bebés em ambulância, mas este ano nasceram 5 vezes mais que em qualquer outro ano anterior. Os bombeiros alertaram mesmo para os riscos iminentes de desgraça. A diferença é, de facto, gigante. Este governo prometeu resolver os problemas em 60 dias, mas não só não os resolveu, como os agravou. E quem esteve na linha da frente de todas estas dificuldades, vejam lá, a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Não, a saúde sexual e reprodutiva das mulheres não é uma prioridade para este governo, que está mais preocupado com a privatização do que com a saúde das mulheres. Por isso, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenta recuperar a confiança no SNS com a proposta de criação de unidades de cuidados na maternidade para as grávidas de baixo risco, promovendo partos mais seguros e humanizados para que as mulheres não tenham de tocar à campainha das urgências para terem um filho. Um outro assunto que aqui nos traz é o direito a uma menopausa acompanhada. E não posso deixar de saudar a Associação Portuguesa de Menopausa pela visibilidade que introduziu a este tema, retirando do silêncio, que é o mesmo que dizer, de um espaço onde não existia, quando efetivamente ele existe. Sabemos que a saúde sexual e reprodutiva sempre esteve envolta em muitos tabus, em muitos problemas. As mulheres, vejam só, querem-se jovens, femininas, heterossexuais e reprodutivas. Estereótipos que estão ancorados em valores de heteropatriarcais que atribuem prazo a determinadas fases da vida e que têm impedido as mulheres de reivindicarem esses apoios que defendem e bem e de serem livres. Temos de enfrentar estes tabus sem titubear para apoiar 2,8 milhões de portuguesas, que corresponde a um terço da vida das pessoas que menstruam, que nesta fase da vida enfrentam dificuldades transitórias, não são para a vida, que sem apoio se podem tornar definitivas ou ser de difícil superação. A menopausa, não é o fim de linha nenhuma, não é uma doença. É uma fase do ciclo-vida que tem tanta dignidade como outra qualquer. E só é um problema de saúde se não lhe dermos atenção. Por isso propomos também a criação de um plano nacional para a menopausa, melhorando o acesso ao tratamento e informação nas consultas de planeamento familiar que já existem nos cuidados de saúde primários. Promoção de literacia em saúde, centros de saúde com alargamento das valências de consultas do planeamento familiar, também às questões da menopausa. Ora, como sabemos, a história das mulheres é história da superação e da dificuldade de obstáculos socialmente impostos. Repito, socialmente impostos. A senhora deputada Rita Matias, não é a biologia que os dita, como a senhora diz, não, mas a forma como socialmente olhamos para ela. Como dizia Simone de Beauvoir, não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres pelas condições, pelos contextos, pela forma como socialmente nos integram ou nos discriminam. E já superámos grandes dificuldades. Assim não recuemos. E superámo-las quando aprovámos em 2007 a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez e as mulheres passaram
deputado,
a abortar em segurança.
Aos senhores deputados, está no uso da palavra a senhora deputada Elsa Paes. Quem quiser fazer um pedido de esclarecimento no final, faz um pedido de esclarecimento. Certo? Muito obrigado.
Dizia eu, Sr. Presidente, que superámos grandes dificuldades quando em 2007 aprovámos a interrupção voluntária da gravidez que retirou muitas mulheres do aborto clandestino onde muitas morriam. E pasme-se, em 2024 a direita portuguesa e a extrema-direita voltaram a unir-se no Parlamento Europeu para votar contra a integração da IVG na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Não podemos recuar no apoio às grávidas, que resultou, ao longo de 50 anos de democracia, numa drástica diminuição da mortalidade materna e infantil de que o PS muito se orgulha. Temos é de continuar, temos de avançar. O PS diz presente a esta chamada. As mulheres portuguesas podem sempre contar com o Partido Socialista.
Obrigado, senhora deputada. Tem dois pedidos de esclarecimento. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento que tem indicação que responderá em conjunto. Portanto, vou dar a palavra à senhora deputada Andreia Bernardo, PSD. Dispõe de 2 minutos. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, o debate hoje aqui só acontece por uma única razão. a falta de ação eficaz dos últimos 8 anos de governação. O assunto é sério e de uma enorme preocupação para muitas mulheres. O caso dos constrangimentos nos serviços de ginecologia e obstetrícia, o Partido Socialista reconhece o agravamento destas condições de urgências. As grávidas têm que percorrer mais de 100 quilómetros para dar à luz. É verdade. Aconteceu em 2022 e em 2023. Partes ocorrem em ambulâncias, tal como aconteceu em 2022 e em 2023. Encerramento simultâneo de várias maternidades, tal como aconteceu em 2022 e em 2023. Mas sabiam tanto a gravidade desta situação? Porque não atuaram, afinal, de forma preventiva? Como permitiram que o SNS chegasse a este ponto de ruptura? O Partido Socialista quer distanciar-se agora destas decisões que arrasaram o SNS, quando, na verdade, decorreram políticas que o próprio implementou. E as falhas nas urgências resultaram de má gestão dos recursos, como também de um atraso inaceitável da contratação dos médicos. Como pode o PS agora apresentar propostas nestes projetos de resolução e apresentar uma solução para problemas que foram gravemente afetados com aquela anterior liderança? Mas apenas não falta responsabilidade no PS, apenas num único tema, nos atrasos na implementação dos direitos reprodutivos. Senhores e senhoras deputados, a pandemia é desculpa para as transferências de 90 milhões do INEM para o Governo. Isso já todos nós sabemos. Mas também agora é desculpa para, após 4 anos de governação, que a Lei dos Direitos das Mulheres não saiu do papel, prejudicando o acompanhamento e também os direitos das mulheres. Acredito que a resposta que vou obter às minhas perguntas vão ter um parto difícil, mas o estado da saúde de ginecologia e de obstetrícia em Portugal é culpa dos últimos 8 anos, e sejamos sinceros, é necessário não obrigar a tirar a ferros uma resposta.
Muito bem.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda, 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é mesmo um pedido de esclarecimento. Senhora Deputada Elsa Paes, saudamos a resolução que o Partido Socialista apresenta para promover os direitos sexuais e reprodutivos ao longo da vida, incluída a menopausa, mas, como sabem, a intervenção que é necessária neste campo requer alterações legislativas. Não basta uma resolução. E, nesse sentido, e apesar das questões que foram suscitadas agora na intervenção e antes também, entendemos que nenhuma das questões que suscitaram impede que se possa avançar desde logo com as propostas que são colocadas aqui em discussão e em votação pelo Bloco de Esquerda no seu projeto de lei. E, portanto, a minha pergunta não poderia ser mais direta: se estão disponíveis ou não a apoiar este projeto de lei, estas propostas, obviamente teremos tempo de trabalhar na especialidade. A segunda questão tem a ver com a endometriose. Em 2022, mais de 8.600 pessoas dirigiram a esta Assembleia uma petição para o combate à endometriose. Na altura apresentámos também um projeto de lei, ele foi votado e foi chumbado com o voto da maioria do Partido Socialista, e a pergunta também é muito concreta: muda o sentido de voto ou não? Estão agora ou não disponíveis para apoiar este projeto de lei? Muito obrigada.
Sra. Deputada Elsa Paes, para responder, 3 minutos, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada pelas questões que colocou, deputada Marisa Matias, e pelo também comentário que fez deputada Andreia Bernardo. Eu tenho-lhe a dizer, senhora deputada, nós tivemos 8 anos na governação, com muito orgulho fizemos muita coisa. E se não tivéssemos caído 2 vezes, e se os senhores não tivessem demitido a direção executiva, provavelmente muitos dos problemas que estamos hoje a viver já não existiriam. A senhora lembra-se, não sei se estava cá, mas eu quero perguntar-lhe se se lembra da reforma dos blocos de parto feitas pelo Partido Socialista no Santa Maria. Não havia nenhuma há 43 anos. Lembra-se da operação Nascer em Segurança, no SNS, em 2023, onde as pessoas nasciam de forma segura e tranquila? Sabe quantas pessoas nasceram em ambulâncias em 2023? 12. Sabe quantas pessoas nasceram em ambulância em 2024, até agosto? 43. Está tudo dito, senhora deputada. O nosso investimento é no Serviço Nacional de Saúde e também nos cuidados de saúde primária, para onde queremos que estes novos planos se dirijam, para estarem mais próximos das pessoas nos seus territórios.